Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com o cinema na Grande Ilusão. Inês Lourenço sublinha a estreia de RMN, do romeno Christian Monjou, e A Noiva, de Sérgio Tréfaut, para além do cinema um pouco por todo o país. Também às quartas-feiras, o Lilliput de Sandy Gageiro traz-nos um livro sobre o ativismo, para os mais novos. Na Vida Breve, a poesia de Hélder Macedo, poema do livro A Viagem de Inverno, e na última edição, o regresso às livrarias de um dos principais romances de Natália Nunes, Autobiografia de uma Mulher Romântica, a edição Sibila, livro para a conversa com a editora Inês Pedrosa. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Bella Notte. Banda sonora para o amor e um prato de esparguete. A canção romântica do filme A Dama e o Vagabundo, da Disney, escrita por Peggy Lee e Sonny Burke, nas interpretações dos The King Singers, com o guitarrista brasileiro Plínio Fernandes.
Hush, hush, my little. That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
RMN, o novo filme de Christiane Mungiu, é a estreia em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, trata-se de um dos mais proeminentes realizadores romenos.
E que assina mais um grande filme. O título é estranho e vale a pena começar por esclarecê-lo. RMN refere-se a um exame ao cérebro, uma ressonância magnética feita, a certa altura, a uma personagem secundária. E essas imagens da parte interna do cérebro, descarregadas para o ecrã de um telemóvel e olhadas atentamente, acabam por refletir, se quisermos do ponto de vista simbólico, aquilo que o realizador faz com este filme, que é também um exame ao cérebro de uma Europa doente, ou seja, uma Europa raivosa, xenófoba, desnorteada, que se apresenta aqui na vivência comunitária de uma pequena vila da Transilvânia, para onde regressa o protagonista, um homem que estava a trabalhar num matadouro na Alemanha, perto da fronteira, e que depois de uma resposta física e bruta a um insulto, foge de volta para a terra natal, que é essa aldeia da Transilvânia. E aí vai encontrar o filho mudo, uma criança que não fala desde que viu alguma coisa na floresta, a caminho da escola, e ele vai tentar perceber o que é que aconteceu, ao mesmo tempo que, de espingarda na mão, vai ensinando o miúdo a não ter medo. Este é apenas um ponto do drama, mas depois há todo um retrato social que se alarga, nomeadamente a uma fábrica de pão que contrata 3 trabalhadores do Sri Lanka, já que os locais não preencheram esses postos de trabalho, e a partir daqui cresce uma indignação popular, já de si numa aldeia multiétnica, que leva a história para a sua tensão máxima. Mas o que é absolutamente fascinante aqui, mais do que o tema pesado, é a forma como Christiane Mungiu trabalha as subtilezas do thriller, o modo como constrói a leitura visual do íntimo e do coletivo, o requinte realista com que agarra o todo das relações, e como nos encaminha para um final atordoante que baralha as coordenadas desse mesmo realismo. É, sem dúvida, a grande estreia destes primeiros dias de 2023 e receio muito que vá passar despercebida.
A metade é a casa. Sinaliza-se mais fífrica.
Ceva de muncă?
Nu prea.
Auzi tu, tot acolo stai?
Toată lumea e plecată. Regăsești cumva orice.
Zi-mi toată ce ai văzut.
Ceva rău, zice.
Cum ceva rău?
Destaque também para A Noiva, de Sérgio Trefo, e Os Passageiros da Noite, de Michael Herz.
De certa maneira, um pouco como RMN, A Noiva é um filme que nos põe em contacto com uma realidade intrigante, sem procurar dar explicações sobre ela. Essa realidade aqui é a das jovens jihadistas europeias, neste caso uma jovem que, após a execução do marido, um guerrilheiro do Daesh, fica num campo de prisioneiros, numa tenda com outras mulheres, a aguardar julgamento pelos tribunais iraquianos. E, essencialmente, o que se vê é uma rapariga com um rosto de menina, de adolescente, grávida e já mãe de duas crianças, que, de repente, se encontra num lugar mental e físico muito distante do que terá sido a sua vida enquanto adolescente em França. Truffaut explora sobretudo essa reminiscência do passado que ainda habita a protagonista, mostrando como ela, tapada com o niqab, olha com desejo para umas calças de ganga femininas ou se maquilha sofregamente quando tem uma paleta de maquilhagem à mão e mesmo quando se põe a ouvir uma música de Amy Winehouse na prisão. Ou seja, há aqui um olhar sobre a dualidade contida neste corpo, com todo o mistério que isso implica. Depois, é também um filme que, sendo uma ficção rodada no Kurdistão iraquiano, parte de elementos documentais na sua escrita, reduzindo ao mínimo os diálogos. É, acima de tudo, um estudo silencioso, uma experiência sensorial que suspende qualquer julgamento sobre aquela personagem.
Jasmet.
أم محمد
اسمك الحقيقي شنو؟
باربارا.
أريد أسألك إذا تريدين تودعين زوجك.
لا.
بيير غونزاليس الفرنسي اجهز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Por sua vez, Os Passageiros da Noite, de Michael Herz, é uma estreia da última semana. Não havia tempo de falar na Grande Ilusão anterior, mas aproveito para fazer agora a recomendação. É um filme ambientado na Paris dos anos 80 e que faz um nostálgico retrato geracional desse tempo a partir de um núcleo familiar. Charlotte Gainsbourg é aqui uma mãe divorciada com dois filhos adolescentes que, de um momento para o outro, tem de arranjar trabalho e consegue um lugar num programa de rádio noturno que ouve todas as madrugadas. O programa tem, aliás, o título do filme, Os Passageiros da Noite. Aí cruza-se com uma bela jovem sem abrigo, uma passageira da noite, lá está, acaba por dar-lhe guarida e esta torna-se o primeiro amor do filho dela. Depois é a forma como, ao longo dos anos, se dão os encontros e desencontros que vai revelando a tal expressão nostálgica e apaixonada de um certo modo de viver parisiense.
Seguimos com outras propostas de cinema.
Começo pelo Porto, Serralves, mais propriamente o auditório da Casa do Cinema Manuel de Oliveira, onde decorre, a partir deste domingo, dia 15, um ciclo dedicado ao tema do autorretrato. Portanto, sessões todos os domingos até dia 5 de março, com filmes que registam diferentes formas de intimidade criativa, isto é, formas de narração fílmica na primeira pessoa, naturalmente em diálogo com as duas exposições patentes, a de Agnès Varda, na Casa do Cinema, e a da fotógrafa Cindy Sherman, no Museu de Serralves. Entre curtas e longas metragens, o ciclo começa sob o signo de Manuel de Oliveira, com Porto da Minha Infância, depois há Entrevista, de Federico Fellini, curtas de Chantal Ackerman, Jean-Luc Godard por Jean-Luc Godard e outros filmes de Alain Cavalier, Jafar Panahi, Jonas Mekas, entre outros. A par do ciclo, haverá também uma conferência com a realizadora e investigadora Raquel Schaeffer no dia 22 de fevereiro. Passando para Braga, o Lucky Star Cine Club dedica este mês de janeiro à obra de um trio, José Oliveira, Marta Ramos e o ator José Lopes, que são os três camaradas do título deste ciclo, a decorrer no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, às terças-feiras. A próxima sessão, no dia 17, exibe a curta-metragem Longe, havendo outros vídeos a completar o programa desse dia. Depois, a 24, há os Conselhos da Noite, que tem algo de homenagem a Braga. E, a encerrar o ciclo, é mostrada a curta-metragem Paz e a longa-metragem Guerra, filmes de José Oliveira e Marta Ramos, claro, sendo que o último terá estreia comercial na próxima semana e por isso antecipamo-o neste contexto. Um filme, também ele, envolvido por um espírito de homenagem, no caso ao ator José Lopes, o rosto absoluto deste Guerra, que anda à volta dos fantasmas do protagonista, a guerra colonial, numa espécie de teatro dramático da memória. Sem dúvida, um objeto de grande valor afetivo em relação a José Lopes e que remata na perfeição toda a ideia do ciclo. Aproveito também, no âmbito do trabalho do Lucky Star Cineclube de Braga, para destacar um livro da sua responsabilidade editorial, lançado recentemente. Chama-se O Cinema, uma Estética Crua, da autoria de João Paulo de Oliveira Cruz Mendes, que é uma reflexão robusta sobre a natureza do cinema nos seus termos mais fundamentais, desde a origem tecnológica à questão plástica, com uma análise particular sobre o cinema americano de Hollywood, o melodrama, o romantismo, o naturalismo e o realismo, para chegar então à crueza do cinema enquanto arte visual. Fica esta sugestão de leitura.
Terminamos hoje ao som de David Bowie, que faria 76 anos no dia 8 e que morreu em 2016, a 10 de janeiro.
Escolhemos o tema Life on Mars, que se ouve num magnífico filme de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Is there life on Mars?
This little one
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai, no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu.
Thank you. Agnosiana número 5, Erik Satie, num arranjo para acordeão e piano, nas interpretações de Pietro Rossi e Alessandro Stella. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Poema do livro A Viagem de Inverno, Hélder Macedo.
Este poema tem uma referência específica. Na minha casa em Londres, no jardim, havia um castanheiro que todos os anos floria. E um dia cortaram aquela coisa, quer dizer, disseram que a árvore estava podre. O choque que tive por essa ausência que me batia na janela, transformei neste poema. Eu sabia por ela as estações, os esquilos, os corvos, as gaivotas. Chegada a primavera, abriu os nós em flores precipitadas e carnudas, de longas redondezas tateantes que batiam no vidro da janela. Não dava fruto em minha castanheira, e, na verdade, não era sequer minha, ou só seria porque nos olhámos cada manhã por mais de 30 anos. Mas dava flores, e esquilos, e gaivotas, verão, outono, corvos, primavera, sem contabilidades biológicas de outras fertilidades transmissíveis. Dava flores como se desse versos, sem precisar por isso descrevê-los, como os amantes se amam num só corpo, sem ver onde um começa e o outro acaba, aberta toda em lábios vaginais, com uterinos longos falos brancos. Também este ano floriu no tempo certo. Mas o inverno chegou em plenas maias. Disseram que a raiz rachou ao meio, que o centro do seu tronco estava oco. Não percebiam como tinha flores. Cortaram membro a membro a minha árvore. Ficou só a raiz e o seu vazio. E sobre o campo em volta a neve quente das suas flores perplexas, impossíveis.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
With Wandering Steps, música da inglesa Jocelyn Pook, para o filme O Mercador de Veneza, de Michael Redford, com texto do Paraíso Perdido, de John Milton. Interpretações de Andreas Schöll e o Baroque String Quartet. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
Lilliput.
Inocente Nagara, autor, ilustrador e designer gráfico, nascido na Indonésia e que depois se mudou para os Estados Unidos, queria escrever livros para crianças e correu o risco da autoedição. Com paletes de livros em casa, começou a aceitar encomendas e enviar pelo correio. E assim começou uma aventura da qual ainda não se cansou. Não se cansou porque, como ativista, sabe que é preciso lutar pelas ideias. E é por isso que falamos de A for Activist, A de Ativista, um livro para os mais pequenos que quer discutir a justiça social. Trata-se de um alfabeto à volta dos ativismos. Numa entrevista, Inocente afirma que não esperava ser tão bem recebido, mas vivemos um momento em que, cada vez mais, os pais falam destes assuntos com os filhos.
Things happen in the world, more people have become interested in talking about social justice and activism with their children, and so... it's also the right time for it.
Para já não temos conhecimento da tradução para português, mas está traduzido para espanhol. Inocente tem outros livros como Counting on Community, My Night at the Planetarium e Together.
I'm going to be on the right side of history. I want to write this for my kid, what I want to say. I'm not really, this is not a marketing exercise.
Thank you.
Música para o filme Os Irmãos Karamazov, a partir de Dostoevsky, filme de 1958, dirigido por Richard Brooks, com Yul Brynner e Maria Schell, a música de Branislav Kapar.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
A mulher deve estar mais próximo dos 40 que dos 30. Entretanto, a redundância das formas não lhe deixa vincar rugas. É branca, mas tem o nariz largo e esborrachado de uma preta e a boca grande, grossa, tornada maior e mais perversa pelo desenho anormal que ela lhe deu com o batom escuro e oleoso. Agora os dois vão no pudim. O homem fala, sorridente, a mulher responde qualquer coisa e de vez em quando relanceia os olhos pela sala. Veio outro pudim. É para ela. Os olhos dele escorrem luxúria, enquanto ela, gulosa, esmaga no céu da boca, com a língua, a massa doce e leitosa do pudim. Não há mais mulheres na sala. Todos os outros convivas são homens. Ao fundo, quase perto do balcão, um tipo bem vestido, de nariz enorme, sobre um rosto severo. Jamais passou os olhos sobre os seus parceiros desta sala. Só os levanta da mesa para olhar para o relógio. E finalmente mais dois homens, quase dois rapazes. Um é pálido, magríssimo, olhos escuros e cabelo preto, liso, penteado para trás. Deve ser empregado na Câmara da Vila ou em qualquer repartição pública. Quando olho para ele, dou sempre com os seus olhos fitos em mim, langorosos, consciente e deliberadamente tristes e apaixonados. O outro é o caixeiro viajante do costume, um tipo indefinido, cabelo louro, pálido, num ondulado miudinho, apertado, uma pele de um moreno esmaecido, algo terroso, e uns olhos amarelos de pálpebras descaídas. Quando me olha, vejo bem que esboça um sorriso. Deve ter uma ideia perfeitamente definida sobre a minha personalidade. E eu suspeito que se trata do Sr. Faria, que ressonava a noite passada no quarto ao lado do meu. Toda esta gente silenciosa que vejo na minha frente mergulha na obsessão. Aquele na obsessão da doença. O outro na da luxúria. Este na da ganância. Aquele na do amor. Mas dentro do seu campo de obsessão, cada um deles pode formar sonhos, ambicionar qualquer coisa de concreto, delinear projetos verosímeis, ansiar por oportunidades verídicas, renovar esperanças, chegar a conclusões calculadas e talvez a desejos satisfeitos. Aquele sabe que tem um cancro no estômago e quantos meses lhe restam de vida, os remédios que deve tomar, as comidas que pode comer e os maus modos que tem o direito de ter. O velho libidinoso sabe que a troco dos pudins terá a mulher de pele pegajosa. O senhor lá do fundo, que daqui a meia hora chega ao comboio que o levará à conferência com o gerente que o espera. O petis, que virá um segundo prato de carne a calmar a sua gula. E o rapaz magro, de cabelo preto, que é capaz de despertar grandes paixões. E o outro, que eu sou uma aventureira. Só o objeto da minha ansiedade nunca se definiu. O meu sonho não consente oportunidades. E é um excerto de Autobiografia de uma Mulher Romântica, romance de Natália Nunes, agora editado pela Sibila Publicações, com prefácio de Teresa Sousa de Almeida. Natália Nunes nasceu em 1921 em Lisboa, morreu em 2018 na Ericeira, licenciada em Ciências Histórico-Filosóficas, especializada em Bibliotecas e Arquivos, trabalhou na Torre do Tombo e na Escola Superior de Belas Artes, foi tradutora e foi escritora, publicou 5 romances, o primeiro em 1952, Horas Vivas, Memórias da Minha Infância, o segundo é este, Autobiografia de uma Mulher Romântica, a que agora podemos voltar a ter acesso. Está nas livrarias pela Sibila. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2, Inês Pedrosa, editora da Sibila Publicações. Natália Nunes não esteve muito disponível nos últimos anos. Talvez encontremos ainda na Relógio d'Água o romance Vênus Turbulenta. Ela escreveu também livros de ensaios literários. Algum, porventura, estará também ainda disponível na imprensa nacional. E escreveu livros de contos. Neste romance, acompanhamos Clotilde. É ela que está sentada a mirar quem a rodeia nas mesas desta pensão. Ela é uma viúva, jovem ainda, que se prepara para assumir o lugar de professora de alemão durante alguns meses, 4 meses, num colégio, e relembra a sua vida até então. A sua vida romântica, em particular. É muito um romance de formação que decorre num Portugal asfixiado. Estamos sensivelmente a meio do século XX. Esta cena em que ela observa os seus companheiros de pensão, Inês Pedrosa. Também Natália Nunes era uma boa observadora do mundo que a rodeava, do mundo deste Portugal cinzento, pouco livre.
Eu penso que se nota isso em tudo o que ela escreve. Ela tinha de facto uma capacidade de observação muito fina, muito rigorosa. Eu, quando me maravilhei, porque é mesmo o termo, com a escrita dela, comecei por ler um ou outro conto. Ela é, aliás, uma extraordinária contista, e de resto...
Falta dizer que num outro livro que publicaste recentemente...
20 contos de grandes escritoras portuguesas.
Está, ela faz parte
desse livro. Ela faz parte, com um conto inesquecível, um conto de uma crueldade e de uma originalidade fulminantes. Conto esse, a ideia desse livro era que as próprias escritoras escolhessem o seu conto mais significativo, e quando não, já não estão vivas, quando já não estavam vivas as escritoras, os herdeiros. No caso, o conto foi escolhido pela Cristina Carvalho, escritora que
também
é filha da Natália Nunes, e eu acho que foi muito bem escolhido. Embora seja difícil escolher contos dela, isso eu já tinha lido vários e são todos, pela forma como são escritos e pela história e pela imaginação da história e pelo que diz da natureza humana, são todos extraordinários. Quando li este livro, apercebi-me que ela tem uma característica de... aliás, muito semelhante, de certa maneira, ao homem da sua vida, ao seu marido, o pai da Cristina Carvalho.
Ele
muito mais conhecido e muito mais celebrado. Justamente celebrado, mas não, o que não é justo é o esquecimento da Natália Nunes, Rómulo de Carvalho, António Gedeão, que era cientista.
Químico.
Formado em química ou física. Ele era o autor, aliás, dos nossos manuais de físico-químicas. E há um lado, embora a formação da Natália Nunes seja em letras...
Ciências histórico-filosóficas.
Ciências histórico-filosóficas, mais exatamente. Aliás, ela foi bibliotecária. Mas ela tem um interesse pela natureza muito parece uma bióloga escritora. Porque ela, pela natureza, e pela natureza humana do ponto de vista natural. Ou seja, ela descreve... observa os gestos, ela está a observar, no caso, aquele excerto que tu leste, as pessoas estão a comer à frente dela no hotelzinho, a pensãozinha onde ela se instalou, como observa os insetos ou as flores, ou como uma espécie de encantamento, de capacidade de deslumbramento pela diferença, mais ou menos irónica, quando se trata de gente e quando são diferentes dela, como é o caso daquelas pessoas que ela observa, mas sempre com um olhar que tem mais a ver com a descoberta do que com o julgamento. Ou que nunca tem nada a ver com o julgamento, tem a ver com a descoberta do que é que move, qual é a gula específica daquela pessoa, qual é o...
Há uma ausência de julgamento moral.
Sim.
Até porque é isso que esta personagem sente ao longo de toda a sua vida. É uma mulher romântica, como o título desde logo nos afirma, e é uma mulher provavelmente frustrada, porque neste Portugal cinzento, amar, desejar, é
sobretudo
algo muito
desejar.
Reprimido pela moral da Igreja, pela moral do regime. Porque isso tudo está entranhado na sociedade e, portanto, é a moral da sociedade. E ela escreve, sob esse ponto de vista, esta personagem é uma personagem que acompanhamos ao longo de todo o livro a tentar lutar contra o efeito que essa opressão tem nela.
E a tentar encontrar até o nome, as palavras para essa opressão, ou a encontrar-se a si mesma, o que é que faz, o que é que eu sou, além deste ser pequeno e oprimido. O que, e aquilo que,
que
ela
eu sou
vai
para se libertar.
O que é que eu sou? Além do ser que tem de cumprir, da filha que tem que ser obediente ao pai e aos tios e à avó com quem ela viveu e que tem de cumprir e que a da menina que um dia há de casar e ela, aliás, o facto de lhe ser posto esse objetivo também a desilude, embora seja muito romântica, embora depois comece a descobrir os rapazes a interessar-se quase entomologicamente por eles. E é muito bonito, tu disseste e bem que é um romance de formação, porque conta muito a história dela. Ela é uma mulher ainda jovem, viúva.
Até chegar à
nós,
maturidade.
Eu não vou revelar, porque eu acho que o romance tem um certo ar de suspense, de que ela teve um grande desgosto e afastou-se da cidade e decidiu da terra
Somos
dela.
Somos informados logo no início que algo aconteceu.
Que algo aconteceu,
e
mas só
vamos descobrir no fim.
Pronto, e, portanto, não vou dizer o que é, embora seja muito interessante. Até politicamente, o romance é muito. Este romance, sendo um romance de sentimentos e da descoberta de uma personagem, é um romance intensamente político e intrinsecamente, subtilmente político, e começa por o ser, porque é uma mulher, uma jovem, muito jovem, a tentar perceber o que é que eu sou, além do papel, porque toda. E olha para o lado, as suas colegas de liceu, ela não encontra. Não é aquela coisa, as meninas, os rapazes também, aquela altura da adolescência, das grandes amizades, cumplicidades e do grupo e da pertença, mas ela sente o desejo de pertença, mas também sente, mas pertencer aqui somos todas uma espécie de robozinho programado deste sistema. Ela não diz isso assim, diz de maneiras muito mais...
Mas é o retrato
poéticas,
de muitas mulheres nesta época.
Ora bem, e eu penso de resto que ela teve o pouco sucesso que ela teve, embora tenha tido logo com este romance muita aprovação do grande, então, do Papa da Crítica, que era o João Gaspar Simões, mas ela não foi muito, nunca teve nenhum prémio. Acho extraordinário, de tudo o que eu já li dela, que ela não tenha tido nenhuma distinção, nada. E no outro dia, conversando comigo, meu editor mais antigo, dizia sempre que ela era muito boa, sabia-se que ela era muito boa, mas porquê é que então não se lhe era dado?
Teve esse reconhecimento, para além de João Gaspar Simões, havia um reconhecimento crítico e do meio literário.
Do meio literário, mas também, por um lado, ela era muito ousada, porque ela...
Demasiado ousada para os critérios vigentes,
agora,
é isso, mesmo da intelectualidade.
Do ponto de vista literário, aquilo não era nem neorrealismo,
não se enquadrava nos clubes existentes.
Não se encontra, portanto, não era nem psicologismo, também não era, nem neorrealismo, não. Politicamente era difícil, político-esteticamente era difícil enquadrar, porque é realmente inovador. E eu penso que era, sobretudo, muito feminista, e que isso era evidente, e que isso era mal visto, como ainda continua a ser. Porque não é por acaso que as nossas... Que o panteão, para o panteão só a Sofia, que é extraordinária, mas nunca falou das mulheres, como eu estou farta de repetir. E que todas as outras que falaram, para chegar aos panteões, foram afastando. E eu acho que esse é um problema central, e tanto que é central que dá-se o caso de que, por exemplo, há uma placa na casa onde ela morou com o António Gedeão toda a vida, que foi posta agora, há 2 anos, pela Câmara de Lisboa, e que tem aqui morou António Gedeão, isto contou-me a Cristina Carvalho, e que ela disse, bem, devias dizer António Gedeão e Natália Nunes, agora já está feita e tal, e a Câmara passou por cima e não...
Isso é estúpido.
Eu espero que ela passe a ser alguém de reconhecido por este romance e que tenha leitores que me possam permitir publicar as outras coisas, designadamente O Regresso ao Caos, o seu romance de 1960, de que eu gosto muitíssimo também, e contos, mais contos, e além dos ensaios, a Cristina, a filha dela, lembra sempre e bem que ela foi uma grande ensaísta, talvez também por isso, e isso foi-lhe reconhecido na altura, a capacidade de análise, porque ela literária. Aliás, é a formação dela, histórica ou literária, filosófica, mas também a capacidade de análise quase científica da nota técnica que é escrever com qualidade, o que é escrever com qualidade? É dizer qualquer coisa de novo e dizê-lo de uma forma envolvente e de uma forma verdadeira sobre os sentimentos e a natureza humana, porque ela analisa-se assim. Não, não assim, eu pensava isto, eu julgava aquilo, não. O que é que eu sentia quando me deitava a dormir a sesta num grande calor, com a árvore por cima, com as folhas da árvore moverem-se por cima de mim? Ela descreve as sensações físicas de prazer desde criança até ao prazer de mulher adulta e ao prazer que sente no encontro físico com o homem, mesmo antes, e o encontro físico pode ser o primeiro beijo, e é muito, neste caso, o primeiro contacto físico, e de uma verdade, clareza, claridade, e quase de uma ingenuidade, porque ninguém fala assim, porque ninguém se olha, ninguém faz o esforço de se olhar. Eu, para olhar para mim, tenho que tirar as camadas todas. Claro que na altura era mais fácil, se calhar, perceber que temos a camada da ditadura, mesmo percebendo mais ou menos a ditadura.
Sim, da sociedade.
Mas temos a camada, porque toda a gente.
Mas ainda hoje as pessoas tentam encontrar e resolver e conhecer e libertar.
Então, hoje não há imensas preconceitos.
Claro.
Não
é preconceitos, discussões.
Mas não é, à partida, uma menina não deve ser assim assado e um rapaz não deve ser. Ah, ainda há isso. Até o facto de se dizer que se deve ser, por exemplo, que. Quando hoje temos a conversa de que não interessa o sexo ou o género em que se nasceu, porque todos somos pessoas. É uma conversa. Isto também, obrigar-nos a ser qualquer coisa de que o sexo não faz parte, também não é
uma imposição.
Um grilhão. E ela realmente, ela faz da escrita um desagrilhoar intenso. E eu devo dizer, o livro é um livro que eu conheço bem. Talvez até demasiado bem, porque entrou em mim de tal maneira que tenho dificuldade em analisá-lo, porque só tinha um exemplar muito antigo de uma edição já perdida e digitei-o eu, datilografei-o eu, e é um exercício quase tão bom como o da tradução, que eu também gosto muito de fazer. Quando eu acho que ler é muito importante para ser escritor, mas escrever, traduzir, ajuda muito a encontrarmos enquanto escritores, porque nos faz pensar na diferença das línguas e nos faz lutar com o que é a nossa maneira de dizer as coisas, o que é a maneira do outro e a maneira da outra língua. E quando se transcreve um livro, palavra a palavra, entra-se, acaba por se entrar no raciocínio, que nem é só raciocínio, porque este livro é escrito de uma forma quase com o subconsciente. Ela consegue realmente arredar a censura e escrever e interrogar-se ela mesma. Depois está na cama a chorar e já não sabe se está a chorar de saudades do rapaz, de saudades da sensação dela, de tristeza porque a vida que ela tem não é compatível com aquela aventura que ela estava a ter. E muitas vezes na nossa vida nós tomamos imensas decisões e temos imensas dores e alegrias que não sabemos explicar. É pior nas dores do que nas alegrias, não precisamos de explicar, não é? Mas que nem sabemos bem o que é que nos aconteceu. E às vezes o não sabermos bem o que é que nos aconteceu impede-nos de fugir à dor ou impede-nos de prolongar a alegria. No fundo, o que ela está a tentar, esta autobiografia, a mulher está a tentar salvar-se do seu romantismo exacerbado. Por outro lado, há qualquer coisa de irónico no título também, a mulher romântica seria a mulher que vivia para a família e para os filhinhos, e esta é uma outra espécie de romântica. É uma romântica que muitas vezes diz aquilo que parece, o lirismo aparente não é aquilo que me estimula. Eu tenho atração por uns abismos que não são flores, são escarpas, são cascatas e escarpas perigosas onde eu posso escorregar. E isto é dito com a natureza, mesmo, e é dito com imagens que não são imagens, que são acontecimentos da natureza. Ela procura o difícil na natureza para encontrar os seus biombos interiores e para os desfazer.
70 anos depois de ter sido publicado, praticamente, o romance Autobiografia de uma Mulher Romântica, de Natália Nunes, está de regresso às livrarias, tão cheio de vida como quando se deu a conhecer. A edição Sibila Publicações, livro que nos foi apresentado pela editora Inês Pedrosa.
Última edição.
Música de Carlo Crivelli para o filme Fai Bei Sogni, de Marco Bellocchio. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.